Que Deus abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um domingo de manhã, esse homem entrou na igreja com um jeans velho, uma camiseta velha e um chapéu de cowboy. Alguns dos membros ficaram chocados. Eles mandaram mensagens para o pastor, expressando suas preocupações. Ao final, o pastor disse ao homem que ele deveria orar e perguntar a Deus o que ele deveria vestir antes de voltar à sua igreja. No domingo seguinte, o homem veio vestido exatamente igual. O pastor disse: Eu te falei para perguntar para Deus o que vestir antes de voltar para a minha igreja. O homem disse: Eu perguntei para Deus, mas ele me disse que não sabia o que vestir, porque ele nunca esteve aqui antes. Ok, diga com vontade. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre quando Deus não ouve. Sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele pode ver tudo, Ele pode ouvir tudo. Mas há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é não intencional. Você pode estar dormindo e ouvir o seu alarme. Você não estava escutando, estava apenas ouvindo. Escutar significa que você conectou, que você deu sua atenção, você está interessado. Há um tempo eu perguntei à Vitória se ela tinha ido ao mercado. Eu queria a resposta curta, mas a Vitória é muito mais expressiva que eu. Ela gosta de dar os detalhes. Ela contou como ela tinha ido, quem ela encontrou, o que eles vinham fazendo, como o melhor amigo do primo, do vizinho, do avô deles acabou de ter um bebê. Eu não estava procurando nada daquilo. Eu só queria saber, comprou as asinhas de frango? O tempo todo que ela estava contando a história, eu estava ouvindo, mas eu não estava escutando. Eu estava lá, mas não estava conectado. Pode te surpreender que, ainda que Deus ouça tudo, Ele nem sempre escuta. Há certas coisas que a Escritura nos diz que Deus não presta atenção. Eu imagino que, se estamos falando com Deus sobre algo que Ele está ouvindo, mas não está conectado, Ele está lá, mas não está escutando. Lucas 15 tem a história de dois filhos. O filho mais novo pediu ao pai o adiantamento da sua herança. Ele sabia que lhe pertencia e queria imediatamente. Seu pai concordou. O jovem pegou o dinheiro e saiu de casa. Saiu e começou a farrear, viver loucamente, gastando com todo tipo de coisa errada. Finalmente, o dinheiro acabou. Houve uma grande fome na terra, nenhum lugar para conseguir comida. Ele acabou trabalhando num chiqueiro, tendo que comer a comida dos porcos para sobreviver. Não foi culpa de ninguém, a não ser dele mesmo. Ele trouxe o problema para si mesmo. Sentado no chiqueiro, sujo, fedido, se sentindo deprimido, ele começou a pensar em casa. Ele disse: Mesmo os agricultores que trabalham para o meu pai fazem 3 refeições por dia. E aqui eu estou morrendo de fome. Eu vou voltar para casa e ver se meu pai me contrata como um dos seus funcionários. Ele preparou todo o seu grande discurso. Já tinha ensaiado o que iria dizer: Pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Eu não mereço viver dentro de casa. Eu só estou pedindo para me contratar como um dos seus agricultores. O filho voltou para casa. Você pode imaginar como ele estava nervoso. Tinha treinado o discurso vez após vez. Quando seu pai o viu de longe, ele saiu correndo na direção do filho. Tenho certeza que o filho pensou: Ótimo, ele está tão chateado que não vai nem me deixar voltar à propriedade. Ele vai vir até aqui fora e me responder e me dizer quão tolo eu fui. Mas quando o pai chegou até o filho, ele o agarrou, ele o abraçou, ele não o soltava, lhe deu um beijo. Eu posso ver o pai chorando lágrimas de alegria, muito empolgado. Agora, era o grande momento do filho dar seu discurso. Ele sabia que ou isso, ou consagrava, ou afundava. Ele começou: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu desonrei o nome da família, cometi muitos erros. Ele falou com tanta paixão, com tanta verdade. Mas a Escritura diz que o pai não estava escutando. Bem no meio do seu grande discurso, quando o filho estava abrindo seu coração, dizendo quão indigno ele era, o pai não estava mais prestando atenção. Ele olhou para os funcionários e disse: rápido, vá pegar a melhor roupa e coloque no meu filho. Pegue um anel para o seu dedo, sapatos para os seus pés e matem o bezerro mais gordo. Vamos fazer uma festa. Meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Eu posso ver o filho pensando: pai, eu estou tentando te dizer quão indigno eu me sinto, o quanto eu sinto, mas você não está nem escutando. Você está contando para Deus tudo de errado que há com você? Quantos erros você cometeu? Como você não merece ser abençoado? Deus, eu pisei na bola de novo. Eu nem sei como você pode me amar. Posso te dizer? Deus não está escutando. Você está desperdiçando seu fôlego. Isso pode te poupar muito tempo e energia emocional. Você não se torna digno por causa do que fez ou não fez. Você é digno por causa do que Jesus fez. Você não tem que ir até Deus e tentar convencê-lo a te perdoar. Convencê-lo de que você sabe que não é bom o bastante, de que você é só um verme do pó. Ele ignora tudo isso. Se você quer que Deus não só te ouça, mas te escute, então vá até Ele com a linguagem da fé. Pai, obrigado por sua misericórdia ser maior que meus erros. Obrigado por não usar meu passado contra mim. Obrigado por eu ser perdoado e redimido. Não passe pela vida se martirizando, só pensando nos seus erros, falhas. No momento que você pediu perdão para Deus, Ele te perdoou. Você não tem que ficar voltando para Deus e dizendo: me desculpe pelo que eu fiz. Eu sou tão indisciplinado. Eu sei que não mereço a sua bondade. Eu posso imaginar Deus virando para o anjo Gabriel e dizendo: alguém está falando alguma coisa? Eu ouço, mas não estou conectado com isso. Quando está dizendo para Deus todas as vezes que você falhou, como não merece ser abençoado, Deus não está dizendo: bom, eu estou feliz que finalmente você se sente indigno. Eu estou feliz que você finalmente caiu em si mesmo. Ele não está prestando atenção. Isso só está fazendo você se sentir mal consigo mesmo. Está te impedindo de experimentar o favor dele. É por isso que a Escritura diz: venha ousadamente ao trono da graça para obter misericórdia. Quando precisar de misericórdia, não vá Deus culpado, condenado, fraco. Vá ousadamente, vá com confiança, sabendo que é perdoado, sabendo que Deus é por você. Sim, você pode ter pisado na bola, mas como esse jovem, Deus está correndo em sua direção agora mesmo. Não para te condenar, não para te fazer sentir culpado, mas para te amar. Joel, eu não deveria nem dizer a Deus quão mal eu fui, ou quão indigno me sinto. Você pode, mas Ele não está escutando. Deus ouve a linguagem da fé. Ele não ouve quando estamos nos martirizando, lhe dizendo o que não merecemos. O inimigo amaria que você vivesse se sentindo condenado. Ele te lembrará todas as vezes que você não esteve à altura. Pode nem ser algo grande, mas mesmo as coisas pequenas, você não gastou tanto tempo suficiente com as crianças na semana passada, você deveria ter se exercitado, você ficou bravo com o vizinho, se atrasou para a escola. Há sempre alguma razão para nos sentirmos mal sobre quem nós somos. Se você ceder a essas mentiras, você passará pela vida se sentindo mal no interior. Descobri que a maioria das pessoas aceita a condenação mais fácil do que aceitam a misericórdia. Eles acreditam nas mentiras do acusador mais do que acreditam no que Deus diz sobre elas. Que você é perdoado, redimido, que você foi feito digno. Quando você cometer um erro, vá a Deus e peça perdão e siga em frente. Não continue pedindo vez após vez, trazendo os mesmos erros. A primeira vez que você pediu para Deus te perdoar, Ele não só te perdoou, ele não lembra mais. Quando você volta e pede perdão, vez após vez, ele diz, do que você está falando? Eu não tenho registro disso. Quando Deus te perdoou, ele deletou seus arquivos. Ele não tem um grande servidor lá no céu, onde ele mantém um backup, em caso de você convencê-lo. A Escritura diz que Deus limpou nossos registros. Ele não tem gravação do que você continua pedindo perdão. Agora, sabe quem está guardando? Sabe quem tem 47 backups? O inimigo. Ele é chamado de acusador dos irmãos. Ele te lembrará de tudo que você errou nos últimos 30 anos. Se alguém está trazendo coisas negativas do seu passado à sua mente, você pode ter certeza que não é Deus. Na história do filho pródigo, o jovem nem pediu perdão. Só o fato dele ter mudado, o fato de ter deixado o chiqueiro e voltado para casa, foi o bastante para o pai lhe perdoar. Você pode não ter feito tudo perfeito na vida. Você pode encontrar várias razões para se sentir culpado, se sentir indigno, mas só o fato de você estar aqui, só o fato de você estar ouvindo, é um sinal de que você virou na direção de Deus. É um sinal de que você está na direção da casa do Pai. Agora mesmo, o Pai está correndo na sua direção. Você pode ter seu grande discurso todo preparado, está pronto para dizer a Deus o quão indigno você é, como você não merece ser abençoado. Poupe seu discurso. Ele não está escutando. Não adianta ficar se martirizando, vivendo condenado. A misericórdia de Deus cobriu tudo o que você fez de errado. Se você quer conseguir a atenção de Deus, comece falando a linguagem da fé. Pai, obrigado por ter deletado os meus arquivos. Obrigado por não estar contando meus pecados contra mim. Te agradeço por estar coberto por sua misericórdia. Muito frequentemente, achamos que temos que compensar Deus por nossos erros. Se é algo grande, temos que nos martirizar por 6 meses. Explodi, respondi mal ao meu colega de trabalho. É um pecado médio. Tenho que ficar mal comigo mesmo por algumas semanas. Implorar a Deus, vez após vez. Deus, eu pisei na bola. Eu não sei o que há de errado comigo. O tempo todo Deus está te ouvindo, mas Ele não está te escutando. Quando estamos tentando compensar nossos erros, o que estamos realmente dizendo é, Jesus não terminou tudo na cruz. Deixe-me pagar por esse. Preciso voltar um pouco à cruz. Não, entenda. O preço já foi totalmente pago. Todos os seus pecados, passado, presente, futuro, já foram cuidados. A forma de honrar a Deus não é ficando mal consigo mesmo, vivendo culpado, se sentindo indigno, é recebendo sua misericórdia, se levantando quando você cai e tentando de novo. É ainda acreditando em seu favor, ainda esperando sua bondade, mesmo que você tenha passado um tempo no chiqueiro. Ainda que tenha feito escolhas ruins, você tem aquela ousadia de colocar a sua roupa de justiça, você coloca aquela coroa de favor, você aproveita a festa que seu pai fez por você ter voltado para casa. Imagina o que o filho diz, pai, eu não mereço essas roupas novas, eu não mereço esse anel que representa que sou da família. Não faça uma festa para mim, apenas deixe-me viver no celeiro, eu preciso compensar por todo esse problema. O pai teria dito, o que você está falando? Está brincando? Você é meu filho. Eu quero ser bom com você. A forma de agradar a Deus é recebendo sua misericórdia. Sentado no chiqueiro, esse homem tomou uma decisão que mudou o rumo da sua vida. Ele disse, eu vou me levantar e vou à casa do meu pai. Ele estava dizendo, sim, eu cometi erros. Sim, eu trouxe problemas para mim mesmo. Mas eu não vou deixar uma temporada ruim arruinar o resto da minha vida. Eu não vou me sentar aqui condenado, eu vou me levantar. Você pode ter feito algumas escolhas ruins, não está onde achou que estaria na vida. O acusador está te dizendo que é muito tarde, que você pisou muito na bola, apenas sente-se às margens. Não, você está uma decisão de ver Deus se mostrar em sua vida. O plano que ele tem para você não foi cancelado porque você ficou um pouco no chiqueiro. Essas decisões não te desqualificam do favor dele. Tudo que você tem que fazer é se levantar. Sacudir essa culpa. Pare de acreditar nas mentiras de que você já viu seus melhores dias e comece a ir na direção da casa do seu pai. Comece a tomar decisões que honram a Deus. Se afaste das coisas que te fazem pisar na bola. Ser menos que o seu melhor não é muito tarde. Você não está muito longe do caminho. Deus ainda tem coisas maravilhosas em seu futuro. Se você ousar se levantar. Acredito que uma das razões pela qual esse jovem teve a ousadia de voltar para casa é que lá no fundo ele sabia quem ele era. Sabia a que família ele pertencia. Quando você entende sua posição, isso mudará seu estado. Quando você entende que você é um filho do Deus Altíssimo, que você não foi criado para viver condenado, culpado, derrotado, Deus te criou para ser vitorioso, reinar na vida, deixar sua marca. E seu estado pode estar bem lá embaixo, porque você fez escolhas ruins. Você não acha que mereça ser abençoado, foi sua culpa? A atitude certa é, eu posso ter cometido erros, mas eu entendo a minha posição. O Criador do Universo soprou vida em mim. Eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Ele me fez digno. Então eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu pai. Na casa do pai, há misericórdia para cada erro. Na casa do pai, não há julgamento, condenação, nada de te colocar numa viagem de culpa. É interessante, quando o filho voltou para casa, seu pai nunca citou o passado do filho. Nenhuma vez ele disse, eu te perdoo, mas você não merece. Eu te deixarei viver aqui, mas você sempre lembraria o que você fez. Não houve julgamento, apenas misericórdia. Quando o pai poderia ter ficado chateado, ele foi cheio de bondade. Quando poderia ter tido uma grande discussão, ao contrário, houve uma grande festa. O que afasta algumas pessoas de Deus é que eles têm a imagem errada dele. Acham que quando voltarem para casa, haverá toda essa culpa. Eu te disse, olha o quão tolo você foi, mas nosso Deus não é assim. Quando você voltar, haverá uma festa, haverá uma celebração. Você pode ter cometido erros. O acusador está te dizendo, fique longe, fique no chiqueiro, Deus nunca te aceitaria. Mas eu acredito que lá no fundo, como esse jovem, você sabe quem você é. Você sabe que o chamado de Deus está em sua vida. Você pode senti-lo falando com você agora mesmo. Por que você não se levanta? Deixe que hoje seja um novo começo. Chega de viver em culpa, se martirizando, dizendo para Deus tudo que fez de errado. Ele já te perdoou. Volte à casa do pai. Quando o filho pródigo voltou para casa, imagine na semana seguinte, ele foi ao seu pai e disse, pai, me desculpe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. O pai disse, filho, você está perdoado. Não se preocupe com isso. No dia seguinte ele vem, pai, eu não acredito que te abandonei. Por favor, me perdoe. O pai disse, filho, eu te perdoei. E se o filho continuasse vindo semana após semana, mês após mês, ainda que o filho tivesse boas intenções, o pai ficaria frustrado. Diria, filho, você está desperdiçando o seu tempo, eu já te perdoei. Agora faça-me um favor, receba meu perdão. Eu conheço pessoas que pedem perdão a Deus pela mesma coisa, vez após vez. Aconteceu há 20 anos e ainda estão trazendo à tona. Acham que estão mostrando a Deus que sentem muito, mas Deus não está escutando. Bem, Joel, mas eu estou fazendo isso porque eu sinto essa culpa, esse remorso. A culpa não vem de Deus, isso é o acusador. A linguagem da fé diz, eu posso me sentir culpado, mas eu sei que eu sou perdoado. Você não pode viver por como se sente, porque sentimentos não nos dizem a verdade o tempo todo. Você tem que viver pelo que você sabe. Deus, você disse que eu sou perdoado, então eu vou entrar em acordo contigo e acreditar que eu sou perdoado. Havia um menino de 9 anos chamado Sam. Ele estava visitando os avós durante o verão. Viviam numa grande fazenda. Ele tinha um estilingue e o dia todo ele ficava na mata atirando em alvos diferentes. Não tinha muita pontaria, mas continuou praticando e praticando. Numa noite, ele ouviu o sinal do jantar. No caminho de casa, ele viu o pato de estimação da sua avó no lago. Ficava uns 50 metros da casa principal. Ele achou que não tinha nenhuma chance de acertar. Mas só por diversão, ele puxou o estilingue e deixou a pedra voar. Para sua enorme surpresa, ele acertou a cabeça do pato e ele caiu morto. Sam entrou em pânico. Correu mais rápido que pôde, pegou o pato e enterrou atrás da pilha de lenha. Ele se sentiu muito mal, mas ele não ousou dizer nada. Quando chegou perto da casa, ele percebeu que Julie, sua irmã de 12 anos, viu tudo. Naquela noite, após o jantar, a avó disse à sua irmã, Julie, vamos lavar a louça juntos? A Julie disse, vovó, eu adoraria, mas Sam disse que ele quer te ajudar hoje. Ela sussurrou no ouvido do Sam, lembre-se do pato. Sam foi e lavou a louça. Na manhã seguinte, o avô ia pescar. Ele convidou os dois para ir. A avó disse, eu preciso muito que a Julie fique. Me ajude em algumas tarefas. A Julie sorriu e disse, o Sam disse que quer ficar com você hoje. Ela sussurrou em seu ouvido de novo, lembre-se do pato. A Julie foi pescar, Sam ficou e trabalhou. Depois de uns dias fazendo as tarefas dele e da irmã, Sam finalmente se cansou. Ele foi até a sua avó e disse, vovó, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu matei o seu pato de estimação sem querer com um estilingue e eu sinto muito. A avó lhe deu um grande abraço e disse, Sam, eu sei o que você fez. Eu estava na janela. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu sei que não teve intenção. Eu já te perdoei. Eu só estava esperando para ver por quanto tempo você ia deixar a Julie te fazer de escravo. Posso te dizer que Deus está na janela. Ele viu cada erro, cada falha, cada fraqueza. A boa notícia é, ele já te perdoou. Ele não está guardando isso contra você. Ele está apenas esperando para ver quanto tempo você vai deixar o acusador te fazer de escravo. Quanto tempo você vai viver com essa culpa? Acreditando que arruinou seu futuro? Por quanto tempo você vai pedir perdão pelas mesmas coisas? Minha declaração é nunca mais. Esse é um novo dia. Vamos levantar como Sam e dizer, chega, sim, eu cometi alguns erros, mas eu não vou viver condenado, tentando pagar uma dívida que já foi paga, achando que perdi meu destino. Eu vou me levantar. Você ainda pode se tornar tudo o que foi criado para ser. Nenhum erro que você cometeu é muito para a misericórdia de Deus. Mas você tem que voltar ao jogo. Recupere seu entusiasmo. Recupere sua paixão. Pare de acreditar nessas mentiras de que é muito tarde, que fez muitas escolhas ruins, dizendo a Deus tudo que fez de errado. Ele não está escutando isso. Se você quer a atenção de Deus, vá até Ele com ousadia. Apesar dos erros que cometeu, ouse pedir favor a Ele. Ouse pedir para Ele abrir novas portas, te levar onde você não poderia ir sozinho. Isso foi o que Jacó fez na Escritura. Ele viveu a vida toda sendo desonesto, enganando as pessoas, enganou seu irmão pela primogenitura. Ele finalmente se cansou de viver daquela forma. Um dia ele foi até o riacho para ficar sozinho, para falar com Deus e acertar as coisas. Um anjo apareceu na forma de homem. Jacó começou a lutar com ele. Isso continuou a noite toda. Finalmente ele percebeu que era um anjo. E ele disse ao anjo, eu não te soltarei até que me abençoe. Quando o anjo viu o quão determinado Jacó estava, como ele não ia desistir, ele tocou Jacó e lhe deu a bênção. Naquela noite, Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Ele saiu de lá uma pessoa diferente. Mas pense na ousadia de Jacó. Depois de todos esses anos, enganando as pessoas, fazendo escolhas ruins, ele deveria estar vivendo culpado, se sentindo indigno. Mas de alguma forma ele teve essa ousadia de não só pedir perdão, mas ele disse, Deus, eu estou te pedindo para me abençoar, apesar do que eu fiz de errado. Você pensaria que Deus diria, poxa, Jacó, você está brincando? Você nem merece perdão, muito menos ser abençoado. Mas Deus disse, na verdade, Jacó, eu gosto da sua ousadia. Gosto do fato que você não está me dizendo quão ruim você é, o quão indigno se sente, o que você não merece, mas está me pedindo para ser bom com você. Jacó, se você é usado bastante para pedir, então eu sou usado bastante para fazer. Se Deus vai abençoar Jacó, depois de viver esse tipo de vida, por que você está acreditando nas mentiras que Deus não vai te abençoar? Porque você não merece? Que você não é digno? Faça um favor a si mesmo. Pare de contar a Deus sobre tudo isso e vá até Ele como Jacó. Pai, eu te agradeço por ser cheio de misericórdia. Eu estou te pedindo para me abençoar, não por quão bom eu sou, mas por quão bom você é. É isso que chama a atenção de Deus. É isso que Ele escuta. Quanto tempo está gastando se sentindo mal consigo mesmo, culpado pelos erros do passado, dizendo a Deus o que você não merece? É muita energia emocional que não está fazendo nenhum bem. Sim, Deus te ouve, sabe que você é sincero, mas Ele não está te escutando. Deus não se move pela nossa culpa, Ele se move pela nossa fé. Requer fé, não apenas acreditar nos seus sonhos, requer fé para acreditar que é perdoado, acreditar que é digno. Não deixe o acusador te enganar, passar pela sua vida sem paixão, achando que pisou na bola muitas vezes. Seu registro foi limpo. Aqueles arquivos foram deletados. Agora faça como Jacó e venha com ousadia ao trono. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, Deus está prestes a te mostrar o favor que você não merecia. Novas portas estão prestes a se abrir, as pessoas certas, promoções, vitórias, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço, meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.